O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre o projeto Serious Games, que é o primeiro projeto Erasmus Mais liderado pela Escola Superior de Enfermagem da Universidade do Minho e envolve escape rooms virtuais, um curso e um workshop. Para nos explicar esta ideia inovadora, temos via telefone a coordenadora do projeto, orçado em 207 mil euros, e professora da escola, Lisa Gomes. Antes de mais, tenho de agradecer a disponibilidade para estar então aqui presente no O Minho e ID. Começo por lhe perguntar como é que surgiu esta ideia de conciliar o raciocínio crítico e também a inteligência emocional que é precisa então neste videojogo num formato escape room.
Olá, antes de mais quero cumprimentar a Vanessa e também agradecer-lhe o convite para estar aqui hoje e também cumprimentar os ouvintes. A ideia surgiu como habitualmente surgem este tipo de ideias, de estarmos a conversar entre colegas e percebermos que nos planos curriculares de enfermagem, não só a nível nacional, mas internacional, existe uma grande lacuna relativamente a integrar conceitos e treino da competência emocional no ensino dos futuros profissionais de saúde. E também fazê-lo de uma forma inovadora e complementar aos métodos pedagógicos atuais. Ou seja, os planos curriculares que nós temos hoje em dia são muito focalizados ainda no desenvolvimento de habilidades técnicas, como sendo as dimensões do sucesso clínico, e deixam no esquecimento o treino da gestão emocional dos estudantes para lidar com pessoas que necessitam de cuidados, para lidar com equipas multidisciplinares, para lidar com os próprios colegas de curso e com os próprios. E daí que nós depois pensamos neste projeto, tendo como, digamos, finalidade conseguirmos desenvolver as competências emocionais nos estudantes de enfermagem, utilizando uma metodologia pedagógica de ensino-aprendizagem mais atual e inovadora. E daí que juntamos aqui, digamos, estes dois, podemos dizer, conceitos.
Quem não está aqui muito dentro desta tendência dos escape rooms, como é que funciona então este jogo que estão, no fundo, a criar? Qual é a história que estão a criar e que, no fundo, nesta primeira fase está, então, direcionada mais para os estudantes?
Somos uma equipa de 20 investigadores nacionais e internacionais, somos de diversas áreas, como é da enfermagem, da informática, jogos digitais, educação, psicologia e ciências sociais. E, portanto, não é fácil criarmos, porque isto foi de raiz, criar um jogo e que jogo. Portanto, nós sabíamos perfeitamente que nós queríamos utilizar um serious game, e isto porquê? Porque nós queríamos criar aqui um ambiente de baixo risco para o estudante praticar o raciocínio crítico, a resolução de problemas, permitir ao estudante adotar o seu próprio ritmo de aprendizagem, apresentar conteúdo teórico que apesar, e a maior parte das pessoas pensam que isto de falar de emoções é fácil, e não é. Não é fácil falar das emoções, das próprias emoções, e depois o aprofundar todo o mecanismo biológico das emoções, e então queríamos poder fazê-lo de uma forma motivadora para o estudante se interessar também por esta temática. E durante 6 meses nós tivemos as equipas reunidas para desenvolver o jogo, e portanto isto foi, e desculpem-me a expressão, partir pedra, porque não, foi mesmo de raiz que nós fizemos este jogo, e como deve entender, não é fácil estar tantos investigadores de diferentes áreas, porque não falamos a mesma linguagem. E, portanto, durante 6 meses dávamos um passo para a frente e 2 para trás. Um exemplo, nós da enfermagem e da educação de psicologia tínhamos uma ideia e expunhamos essa ideia aos informáticos, aos peritos nos jogos digitais. E nós a pensar que é uma ideia muito boa e eles diziam, não, mas isso não é possível colocar em jogo. E isto foi muito difícil. E nós no início estávamos a pensar em fazer um serious game, mas que poderia ser utilizado no PC, no portátil do estudante, inclusivamente no smartphone. Mas nós percebemos-nos que para o nosso objetivo do jogo, nós não conseguiríamos elicitar emoções no estudante. E daí que depois optamos pelo escape room e também optamos pela realidade virtual. Ou seja, o escape room, como o próprio nome indica, não é eu fugir ou escapar de algo. E isto, neste sentido, é o conseguir desvendar ou fazer diferentes puzzles, desafios, para desvendar um mistério. E então, para conseguir sair de um quarto para o outro, no entanto, existe aqui uma narrativa. E uma narrativa que, do meu ponto de vista, claro, que é muito bonita, que é aqui uma história de amor. No entanto, acontece algo, poderá ou não ser trágico, não posso dizer, não é? Mas aqui, o escape room, o que é que acontece? O estudante começa o jogo dentro de uma cozinha e verifica que algo aconteceu naquela casa. E para ir desvendando o que é que se passou, o mistério, ele, ao fazer os puzzles, vai ter acesso a notas, que o que é que são? É uma página, são páginas de diário, de um diário, mas em cada quarto vai ter uma página.
Mas de alguma forma tem a ver, por exemplo, com algum problema de saúde e ter um tempo limite para tentar arranjar uma solução, ou não é por aí?
Não há tempo limite. O que acontece é que vai estar um corpo de uma jovem e ele tem que perceber se aquele corpo se ainda tem vida ou não. E a partir daí ele é focalizado mais na emoção em si, para nós depois do jogo, durante o debriefing, nós perceber quais foram as emoções que o jogador, neste caso o estudante, sentiu. E de facto existe aqui toda uma história de saúde e doença. Uhum. Não é? Para depois o estudante conseguir desenvolver aqui também o seu pensamento crítico relativamente a determinadas temáticas na área da saúde, mas eu também não posso dizer tudo, senão...
E o que é que acontece, por exemplo, se a pessoa que está a jogar ficar muito ansiosa ou acabar por tomar decisões erradas? O jogo depois, de alguma forma, tenta ultrapassar isso, ou é bom também para a vossa pesquisa e para a vossa análise?
O único motivo de desistência do jogo até hoje foi sentir náuseas. Porque quem nunca jogou, portanto, utilizando a realidade virtual, poderá sentir aquele motion sickness. E foi o que aconteceu. Mas até agora nunca tivemos nenhum aluno que dissesse que não queria continuar a jogar por medo, por sentir raiva ou outra das emoções que nós queremos que o aluno consiga, ou que sinta, digamos assim. Isso até hoje nunca aconteceu, mas se acontecer, paramos o jogo, e daí que enquanto o estudante está a jogar, o docente está sempre na sala com ele. Portanto, em qualquer momento poderá interromper, e depois também é importante perceber o porquê de não conseguir continuar a jogar e o que é que sentiu. E daí que os professores, o workshop não é para os estudantes, o workshop é para aqui desenvolvermos as competências nos professores que vão
acompanhar os alunos,
sim.
E o curso de competência emocional também é direcionado para os docentes?
Portanto, o projeto tem aqui quatro intellectual outputs, digamos assim, em que um deles é o nós conseguirmos, e já o fizemos, felizmente, o Serious Game, portanto o jogo virtual já está desenvolvido. E depois, nesta fase, nós temos na construção de um curso de competência emocional de 30 horas, em que vamos utilizar diferentes metodologias pedagógicas, desde o PBL, o Problem-Based Learning, ao Serious Game, e isto é para o estudante. E depois temos um workshop que vai ser realizado, se tudo correr bem, não é? Se a pandemia nos deixar respirar um bocadinho e que não aconteça outra coisa qualquer, em outubro iremos a Malta e estaremos reunidos entre 25 a 30 professores em Malta para o workshop que é para os professores. Uhum. E será uma semana de workshop para os professores. O curso de competência emocional é depois para o estudante. Nesta fase é para o estudante de enfermagem, mas nós esperamos no futuro conseguir depois adaptar todo o curso e também o jogo, o Serious Game, para qualquer estudante do ensino superior e quem sabe depois até para o cidadão, mas isso depois no futuro.
É mais para a frente. É importante dizer então que este projeto envolve mais 5 países. Qual foi o papel da Universidade do Minho e das restantes instituições neste projeto? Já percebemos que da parte da Universidade focaram-se muito na construção efetiva deste e desenvolvimento deste videojogo. Mas qual é o papel, se calhar, do resto dos outros 5 países, dos outros parceiros?
Os coordenadores somos nós, a Universidade do Minho, e existe, digamos, como uma parceria entre nós, a Escola Superior de Enfermagem e a Escola de Engenharia, o Centro Algoritmo, no nome da professora Filomena Soares, o professor também Paulo Novaes e o professor Vítor Carvalho, e nós na IES, o professor Rui Pereira, o professor João Caina, a professora Ana Paula Macedo e a doutora Silvana Martins. E a nível de parceiros internacionais, de facto, também sou coordenadora académica Erasmus e tenho facilidade, portanto, em termos aqui ou arranjar parceiros internacionais, porque já são parceiros com quem nós trabalhamos a nível de mobilidade. Temos também, a nível nacional, o Instituto Politécnico de Bragança, no nome da professora Maria Augusta Veiga Branco, que é uma das maiores especialistas a nível nacional de inteligência emocional, competência emocional e educação emocional. Depois temos a Universidade de Lyon, em Espanha, que também trabalham muito a competência emocional, a Universidade de Génova, na Itália, que a nível de expertise estão muito direcionados para tudo o que é simulação, e temos também a Universidade de Malta, temos o Instituto de Jogos Digitais e, portanto, deram-nos aqui um grande contributo para o jogo, além da parte da psicologia e também da enfermagem. E por último, a Universidade de Suceava, na Roménia, que também tem bastante experiência a nível da competência emocional.
A professora já falou aqui que um objetivo para o futuro será alargar este jogo não só aos estudantes de enfermagem como a outros do ensino superior e quem sabe até fora mesmo da academia, mas eu gostava de lhe colocar esta questão. A história será sempre a mesma, ou seja, o ponto de partida no escape room, a ideia é que seja sempre o mesmo, ou à medida que o projeto também vai crescendo, vão alterando, nesse caso, a história em questão, sendo que o projeto termina em junho de 2023. Não sei se também há outros trabalhos que, para além daquilo que já falamos, claro, que pretendem agora, no fundo, intensificar.
Neste momento, portanto, é um protótipo, não é? E vamos utilizar esta história que temos, a narrativa, para este projeto vai ser o mesmo. No entanto, depois, facilmente, nós conseguimos adaptar depois outras narrativas para o jogo, mas nesta fase temos só uma narrativa e esta narrativa, deixem-me só dizer também que ela é traduzida em cada um dos idiomas. Portanto, o Malta não vamos traduzir, porque no ensino superior eles utilizam o inglês, e daí que não vamos traduzir, mas vamos traduzir para o espanhol, para o italiano e também para o romeno o jogo. Portanto, as traduções vão ser feitas, mas a narrativa é a mesma. Posteriormente é que temos que adaptar a narrativa, porque uma coisa é para profissionais de saúde e o jogo, apesar que neste momento é, como eu disse, já para alunos, estudantes de enfermagem, poderá ser para outro profissional de saúde qualquer. Mas no futuro, não é? Se for para qualquer estudante do ensino superior, a narrativa tem que ser aqui um bocadinho, digamos, que adaptada.
Sim. Muito bem. Muito obrigada, professora Lisa Gomes, por esta partilha, por nos dar a conhecer este projeto tão inovador que engloba aqui estes escape rooms. Muito obrigada.
Ora, essa, obrigada, eu que agradeço.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema ou uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.